Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, e já estamos no capítulo 45, começando hoje no versículo 21, intitulado, né, como subitem, O Retorno a Canaã. Então, José e o faraó disseram para os irmãos, né, para os irmãos de José o seguinte: vão lá na terra, lá em Canaã, e traga o Jacó, traga todo mundo, porque aqui será muito bem acolhido. Então, essa foi a ordem, essa foi a orientação dada por José e pelo faraó para os irmãos dele que estavam lá. E aí começa o seguinte, no versículo 21: assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros conforme a ordem do faraó e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa de festa, mas a Benjamim deu 300 siclos de prata e cinco roupas de festas. E o Benjamim era o caçula, então para ele era tudo diferente, né? Era tudo com mais um pouquinho, maior carinho, sabe? Essas coisas são muito bonitas da gente ver, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já afagou alguém hoje? Você já fez um acolhimento hoje? Minha gente, vamos acolher os nossos irmãos. Não vamos deixá-los à deriva. Olha, não adianta eu dizer que sou espírita. Isso é muito pouco. Vamos ajudar. Vamos ser úteis, porque sendo útil, eu estou sendo agradecido a Deus por tanto que eu recebo. Então não vamos ficar olhando com aquele olhar meio que de lado, sabe? Nós vamos falhar, sim, claro. Qualquer um de nós está sujeito a falhas e às vezes clamorosas. E quando isso acontece, mais uma razão para o acolhimento. Porque Deus nos acolhe, por que que eu não vou acolher? Olha, isso aí tem que ser a diferença. Se você não fizer essa diferença, você não está entendendo. E eu também, se eu não fizer essa diferença, eu não estarei entendendo nada. Isso são coisas para a gente pensar, sabe? Muito bem. A seu pai, José enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem do seu pai. E depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes dissesse: não vos exciteis no caminho. Olha que bonito. Esse é o verdadeiro trabalhador do bem, sabe? Esse José é aquele que faz o atendimento fraterno, é aquele que dá o passe, é aquele que distribui a roupa, distribui o alimento, é aquele que faz palestras, é aquele que coordena grupos de estudos. Este é o José. Não sei se você já tinha tido uma visão anterior dele, mas quando nós estudamos aqui através da Bíblia, desses textos que são passados aqui, é o que nos parece ser. Então, esse é o médium ideal para o centro espírita. Nós não temos que ter uma grande mediunidade, sabe, minha gente? Tem pessoas que acham que tem que ver espírito, tem que falar com os espíritos pessoalmente. Olha, tudo isso é muito bom, mas é muito perigoso. Porque nem sempre você vai ver espírito de luz. Muitas vezes você pode arrumar um companheiro aí que vai ficar te perturbando a vida. Então o importante é você fazer. Não adianta José ser uma pessoa do nível que ele estava ocupando lá. Não adianta. Se ele fosse uma pessoa mesquinha, se os irmãos dele chegassem lá e ele dissesse assim: ah, vocês um dia me venderam, lembram disso? Tiraram a minha roupa, a minha túnica, me jogaram numa cisterna e depois me venderam para mercadores que eu nem conhecia. É que eu não vou dar nada a vocês, nada. Olha, se José tivesse feito isso, meus amigos, minhas amigas, a encarnação daquele espírito teria ido por água abaixo. Porque a ele foi confiada uma tarefa, que nós já conversamos, a tarefa de sustentar aquele povo naquela crise terrível. Porque, como você sabe, Jacó foi para o Egito e o povo foi com ele e ficaram lá 400 anos. Só depois que voltaram que se estabeleceram como uma grande nação. Mas tinha que ter esse intervalo. E José foi o que recebeu aquele povo para a grande lição do exílio. Nós sabemos que o exílio judaico representou para eles a grande prova da confiança no Deus único, e que eles passaram nesse teste. Até que veio Moisés, 400 anos depois, para tirá-los de lá. Mas o grande acolhedor lá foi José. E você, está acolhendo alguém aí no centro que você participa? Ou você está achando que a Maria não pode fazer palestra, porque a última vez que ela falou lá, ela falou uma palavra meio estranha? Olha, se a Maria fez uma palestra e falou uma palavra meio estranha, convide a Maria para conversar, sabe? Não nivele ninguém por baixo, minha gente, vamos nivelar por cima, não é? Vamos pegar pelos valores de cada um, mas não é bem assim que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje pessoas assumindo posturas muito estranhas quando em diretorias. Então, nós tivemos uma informação, não faz tanto tempo assim, de que a grande maioria dos espíritas atuais, sendo eles diretores, trabalhadores ou frequentadores, estão fazendo um estágio no espiritismo para ver se é isso que eles querem mesmo. A grande maioria, claro que tem exceções, mas a grande maioria está fazendo um estágio. E a gente vê muita gente desanimando. Tem pessoas que de repente param de ir ao centro, abandonam a diretoria ou o trabalho que realizavam, não passaram no estágio. Então vamos com calma nesse estágio. Vamos ser José, o grande acolhedor, porque quando eu acolho alguém, na verdade eu estou me acolhendo. Essa é a grande lição desse momento daqui do Gênesis, o acolhimento de José aos seus irmãos. E agora a sua busca pelo seu pai. Então, meu amigo, minha amiga, olha, vamos trabalhar com lealdade para Jesus. A doutrina espírita é muito grande para ser dominada por mim, para ser dominada por uma pessoa, não. Cuidado com as decisões que nós tomamos. Cuidado com tudo que nós fazemos. Cuidado com as decisões que nós tomamos. Né? Então, aquele povo subiu, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Eles lhe anunciaram: José ainda vive e é ele quem governa toda a terra do Egito. Mas seu coração não palpitava, pois ele não acreditava. É claro, como é que Jacó ia acreditar naquilo, né? Ele sabia os filhos que tinha. Aí que é a diferença. Tá vendo? Aqueles filhos eram mentirosos, eram baderneiros, eram, sabe, faziam o que bem entendiam. Então, chegar lá e falar só, José está vivendo, Jacó vai acreditar nisso. Então, minha gente, isso também é uma grande lição. Será que quando eu falo, alguém acredita? Ou fica assim, não... Melhor confirmar o que a pessoa falou. Vai lá e confirma. Isso é triste, né, meus amigos? Muito triste, né? Entretanto, quando repetiram todas as palavras que José lhes dissera, quando viu os carros que José enviara para levá-lo, então reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. E Israel disse: basta, José, meu filho, ainda está vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Aí ele teve que ter uma comprovação. Qual foi a comprovação? Não foi a palavra, não foram as palavras dos filhos rebeldes que ele tinha. A comprovação se deu porque ele viu o que José tinha mandado para ele. Aquele povo, aqueles filhos dele não tinham nada. Como é que de repente chegam lá com aquelas coisas todas, né? Para levar Jacó. Aí que ele acreditou. Aquele negócio eu tenho que ver para crer. certo? Então, minha gente, pensemos seriamente nisso. Olha. Até que ponto eu necessito de dar provas da minha palavra? Até que ponto eu necessito que as pessoas confiem em mim depois que eu comprovar aquilo? Certo? Eu conheço um escritor que, quando ele era menino, que ele começou a fazer seus escritos, ninguém acreditava nele. Ele escrevia coisas lindas, ninguém acreditava. Pois teve um dia que puseram ele lá numa mesa lá para ele escrever e ficaram de olho para ver se ele escrevia mesmo. Aí ele escreveu um texto maravilhoso e tal. Aí que ele foi aceito. Então o erro estava em quem? Nele. O erro era dele. Que não se fazia uma pessoa de bem. Provavelmente ele tinha vibrações lá que as pessoas não acreditavam nele ainda. Então vamos com calma com isso tudo. Vamos nos analisar. Vamos pensar como é que eu estou vivendo. Como é que eu estou deixando as minhas marcas por onde eu passo. Esse texto que nós analisamos hoje, né, é bem interessante. Então, José manda os irmãos de volta lá para Israel e fala: traz meu pai. Traga meu pai, porque aqui ele vai ter todo o conforto. Né? E eles vão para lá, vão buscar o pai, e José fica aguardando. Sabe, é um movimento muito bonito, sabe, minha gente? É uma coisa muito extraordinária essa de você acolher e de você ser acolhido. Eu gosto muito de falar sobre isso. O acolhimento é muito necessário. Nós não podemos deixar que o dia a dia numa casa espírita torne as coisas rotineiras e comuns. Não pode. Porque cada dia tem um espírito que vai lá levar uma informação diferente. Então, para nós é rotineiro, mas para os espíritos não é rotineiro. Então, nós temos que nos afinar com eles. Aí a gente vai lá na reunião mediúnica e vê as mesmas pessoas e acha que é comum, não é não. O grupo de espíritos que vai lá naquela noite ou naquele momento não são os mesmos. Então, eu tenho que estar sempre pronto para as surpresas e o trabalho, a tarefa de cada dia. Porque Jesus mandou nos chamar. Então, é como se Jesus representasse esse grande acolhedor, né? E ele é o que mandou me chamar, mandou chamar você. Ó, vai lá e traga eles para mim. Eu vou dar tudo para eles aqui. É o que está acontecendo conosco na atualidade. Então, José representa esse grande acolhedor. Vai lá e traz meu pai. E Jesus fala assim: vai lá e traz meus irmãos. E nós somos esses irmãos buscados por Jesus. E até que ponto nós estamos valorizando isso? Até que ponto isso está sendo de magna importância para nós? Até que ponto nós estamos nos deixando conduzir para os braços amoráveis de Jesus? Ou será que nós estamos impondo a Jesus: eu sou você. Eu só vou nessa e naquela condição. Pode ser que a gente ainda esteja, né, buscando esses comportamentos. Ah, eu vou lá no centro espírita desde que... Né? Não, minha gente, o centro espírita, veja bem, eles foram criados por pessoas muito extraordinárias que lutaram muito há 100 anos atrás, ou pouco menos que isso, para erguer essas casas. Depois eles foram embora e deixaram aqui o trabalho para nós. Essa é uma transição. Daqui a pouco, minha gente, essas casas vão multiplicar em trabalho. E será que eu estarei nesses trabalhos futuros? Ou será que eu não estou me preparando para eles? Será que quando eu desencarnar, eles vão falar comigo assim: pois é, você era da casa tal, e você nem pode mais pensar em ir lá por um bom tempo, porque você não se capacitou para ela. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, é tudo muito sério isso que a gente está estudando, viu? Seja você o José do Egito, seja um médium acolhedor, uma médium acolhedora, porque é isso que o mundo está precisando. O Espiritismo é o consolador prometido, porque o consolador é aquele que conforta e instrui. Então seja você, um que conforta, uma que conforta e também que instrui. Muito obrigado. Até o nosso próximo momento.